Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, Fernando Tanaka,
Boa
Elvis
noite.
Couto e todos os outros que estão aí presentes. Vamos começar agora a nossa live. Hoje o tema é a ciência do partido chinês. A ciência entre aspas, aqui nesta Oliver Live, acho que número 5, 6. Não sei. Hoje em dia, sempre quando eu vou colocar um número do Oliver Talk, eu tenho que consultar. Nunca lembro. Cara, não lembro mais. É muito, muito número, muito episódio. Então, a ciência do partido chinês, junto com o nosso amadíssimo André. Como é que você está, André?
Bem, Luciano, bem. Depois de bater no tamarindo aí por algumas semanas, estou me sentindo melhor.
É. Agora está mais em voga, agora a gente está na Folha de São Paulo, não é? Algo assim.
É, logo, logo nós estaremos lá também.
Ah, tá. Como fake news, né? Você acha lá extrema direita, os caras por causa tudo é extrema direita. Eu tô falando de Sócrates aqui, não, não interessa, tal.
Um milímetro à esquerda, à direita de Stalin já é extrema direita já.
É, já era. É, então, a ciência do partido chinês. Isso é muito interessante esse tema, porque nós vamos ter várias nuances aí. Em primeiro lugar, você vai ter o próprio partido chinês. Agora nós estamos tendo várias revelações da Fox News, coisa que nós já suspeitávamos, por alguma lógica razoável. Não era nada de teoria da conspiração, não era tipo assim, ó, os caras estão inventando muita coisa. Não, não é, estão inventando muita coisa. É só você pensar por um mais um igual a dois. Como é que você pode acreditar em informações médicas, informações científicas de um país que não deixa nenhum outro cientista internacional ir verificar? Não é? É o próprio partido, é o próprio governo que envia as informações. Isso não é verificável por nenhum ou por nenhuma outra organização, etc. Mesmo a OMS, essa entidade questionável, que agora está vindo tudo a ruir. Isso é muito interessante, né? Eu vi alguém falando no Twitter também que se você não sabe inglês, se você não está acompanhando as matérias que estão saindo no Breitbart, Summit News, Fox News e entre outros, você está por fora. Você só vai estar preocupado, na verdade, com as picuinhas, né? Entre Witzel, João Dória, o que já é importante, de certa forma, porque os caras estão prejudicando o Estado inteiro. Mas aí os assuntos internacionais de hoje, como nós estamos vendo muito bem, são, na verdade, as alianças obscuras que o chefe da OMS tem com o ditador Xi Jinping. Tanto é que nessa semana o próprio Donald Trump cortou as verbas para a OMS por incompetência, e tem uma parte da fala dele que é interessante também, ó, tem muita coisa, tem muito podre que você vai ficar horrorizado de saber. A gente já sabe os podres, nós já publicamos tudo. É que o pessoal que tá aí assistindo a Globo talvez não sabe. Não é? E por aí vai. E só abrindo mais um parênteses, antes, né, de entrar no assunto, tem uma entrevista muito interessante do porta-voz da China. Foi perguntado para ele, tal, tá, os Estados Unidos ele vai sair da OMS. Não vai ter verba. Vai cortar a verba dos Estados Unidos, que representa o quê? 15% ou 20%? Não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, é o maior doador. E vocês estão criticando os americanos, e etc, etc e tal. Por acaso vocês que estão se preocupando com o mundo todo, com esta bondade universal, poderia, por acaso, suprir as verbas dos americanos? Aí o porta-voz falou: não, 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 não é assim! Não é assim, etc. Ah, tá. Bonzinhos aí, se preocupando com a gente aqui do terceiro mundo, terceiro mundão. Mas
Doeu
voltando ao
no bolso, o papo muda, né?
assunto anterior. Aí, o que nós vemos hoje, pela manhã, fontes da Fox News falando que o vírus foi feito no laboratório de Wuhan, mas não exatamente para ser uma arma biológica, mas sim para os chineses, aquela coisa como, não, vamos superar o capitalismo e mostrar que nós também podemos produzir e conter vírus, coisas do gênero, eles tinham falado. Isso é extremamente interessante. E aí, o que acontece? Toda a narrativa que foi, não, veio de um morcego, cai por terra. Porque um dos informantes, dos documentos analisados pelo canal Fox News, é que não existe, nunca houve morcegos vendidos lá no mercado.
Isso também é meio controverso, hein?
Nunca houve, mas de qualquer forma, são informações que não estão batendo, que o pessoal não sabe o que está acontecendo, só passando mais alguns meses, né? Isso é que nem a Segunda Guerra Mundial. O pessoal falava que existia, não existia...
campo de concentração.
Aí no final, vi, tem um monte. Estava até sobrando. Vamos ver o que vai acontecer até o final. Mas aí, voltando ao assunto anterior, a ciência do Partido Chinês. Então você vai ter esse país, que você não sabe o que acontece lá. E você vai ter cientistas corroborando com a narrativa do próprio partido, sem fazer um único questionamento. E você escreveu esse artigo maravilhoso sobre o Átila Yamarino, ou Tamarindo, não lembro o nome do artigo de cabeça agora. Qual que é o nome mesmo? Você lembra?
Então,
nome
é, de... é Átila Yamarino e a ciência do Partido Comunista Chinês.
E a ciência do Partido Comunista Chinês.
Ciência entre aspas.
É, ciência entre aspas. Então, eu queria que você explicasse um pouco, por exemplo, qual é essa relação entre a ciência e política. Será que o cientista todo, ou qualquer cientista, ele é simplesmente um sujeito isento de qualquer influência política? Apenas técnico? Eu sou um cara técnico. Ou será que ele pode ser influenciado politicamente de alguma maneira?
Então... na verdade, assim, tem muita... Primeiro, eu acho que eu pegando um pouco das ideias que eu desenvolvi lá no texto e colocando aqui até para a gente ter um fla-flu. Você estudou filosofia... Primeira coisa, esse deslumbramento com a... Ah, o cara da ciência falou. Claro que a ciência, ela é um método de conhecimento, né? Ela é uma ferramenta para se entender certas coisas, e é claro que isso é valorizável, claro que isso é pode ser uma força positiva na sociedade, né? Acho que isso é óbvio. Mas ali no comecinho do texto eu chamo a atenção para um fato muito importante, muito verdadeiro, e eu tenho bastante propriedade para falar disso, porque eu sofri desse mesmo sentimento, que é assim, quando eu tinha lá 15 anos, eu assisti o Cosmos, do Carl Sagan, aquela coisa toda, é, né? Antiga.
É da década de 80, do Carl Sagan.
É de 90.
Saiu, né? Tem um novo que saiu lá.
Isso, tem um novo com o DeGrasse Tyson lá. Eu assisti só o do Carl Sagan, esse novo eu assisti um episódio ou outro só. E até é legal, a ideia da divulgação científica é legal, né? De você trazer, olha, reflexões sobre a origem do universo, a variedade das espécies, nada errado, nada essencialmente ruim até aí. Mas o que acaba acontecendo? Em geral, você tem um público adolescente, né? Vendo isso daí, e aí o cara termina de ver, ele acha que aquilo ali é tudo. Entendeu? Ele acha que ciência explica tudo e que aquilo que ele acabou de ver é ciência, que ainda é pior, né? Então, ali você tem um condensado de informações razoavelmente seguras, às vezes sim, às vezes não, às vezes tem alguma coisa implícita ali no meio, mesmo nesse meio da divulgação, mas aí o cara, aí ele fica, ah, a ciência, meu Deus, a ciência, e todo o resto é lixo, entendeu? Tudo que não for capaz de se submeter a isso que é ciência, é lixo. E aí você cria esse deslumbramento. Mas é uma coisa meio de adolescente, né? Que eu brinco lá no texto, que eu falo, olha, você tem esse sentimento nos adolescentes, que é uma coisa razoável, jovem, né? Jovem tem um monte de sentimento que não presta. Mas tem o pessoal, né? O que eu chamo de adolescentes tardios, né? Que é o cara que já largou a adolescência biológica há muito tempo, mas continua nessa, de, a ciência e tal. Eu, você, a gente que fez filosofia, a gente teve a disciplina lá de filosofia da ciência, na faculdade. E aí, quando você estuda filosofia da ciência, e normalmente filosofia da ciência é feita por quem? Por cientistas que deixaram seus departamentos de ciência e fizeram também filosofia, e aí fizeram a amálgama dessa reflexão, aí os caras vão falar lá como a coisa é muito mais complicada e muito mais, assim, muito menos simples do que dá a entender esses documentários de divulgação científica ou esses divulgadores da ciência, e aí no caso do nosso querido Tamarindo lá de podcasters e tudo mais, né? Às vezes...
Um parênteses aí, você está falando disso? Como chama o carinha lá, o Tio Grayson?
Neil deGrasse Tyson.
deGrasse Tyson, né? Pra você ter uma ideia. Ele também é muito dessa linha que a ciência tem resposta para todas as coisas.
Sim.
Eu vi uma entrevista, era uma palestra. Estava vendo uma palestra dele com outros... Enfim, não sei se eram exatamente cientistas, mas pessoas que entendiam sobre aquele assunto. E um professor de filosofia perguntou para eles: por que vocês simplesmente abandonaram a filosofia e só ficaram com a ciência em si? Como se a ciência fosse o fim de todas as coisas. E o Grayson, como é que é? Tyson. Ele respondeu, cara, a resposta dele foi uma das respostas mais absurdas que eu vi em toda a minha vida. Não, a filosofia ela já não serve mais para nada. Falei, nossa, mas que resposta mais... tipo, mais imbecil. Ah, não é? Também tem aquele, só complementando, aquele outro cientista, o Hawking, que ele escreveu um último livro, que inclusive foi...
O Grand Design,
E foi avaliado... Existe uma crítica estarrecedora desse livro para aquele filósofo da matemática, o John Hopkins.
Lennox.
Que o cara ele fala assim, logo na introdução, a filosofia já não serve mais para nada.
A morte, ele fala.
A morte da filosofia. Então agora nós temos que repensar o que é a vida, o que é a natureza, o que é a ciência. Lennox fala, pô, mas peraí. Ele falou que a filosofia morreu e começa o livro com questões filosóficas. Mas continue, não fala isso.
Não, mas é isso. Esse é um outro problema. Se você... Eu tenho um vídeo, que eu acho que é um dos vídeos épicos do YouTube, que é um debate entre o William Lane Craig e o Peter Atkins. E o Peter Atkins é um desses caras que, ou se enquadra na ciência, ou não existe, ou não importa. E aí... O Atkins está falando assim, no meio do debate. Não, porque eu acho que a ciência é onipotente. Ele fala, olha a carga dessa... É pior ainda, né? Porque a frase tem uma carga... Né? Quem tiver curiosidade, procura lá. William Lane Craig, Peter Atkins. Vai achar o recorte desse vídeo.
É bem antigo.
Antigo.
Já sei quem é. Vou dizer um velhinho, mas... Aquele jeito de... Estereótipo de cientista, né?
É. Aí o Atkins fala assim, a ciência é onipotente, aí o Lane Craig, aquela surra, né? Ele fala, olha, bom, mas aí eu discordo, porque a ciência não tem nada a dizer sobre as verdades matemáticas, sobre as verdades éticas, sobre as verdades metafísicas, sobre as verdades lógicas, tudo isso existe, tudo isso importa, a gente lida com isso no dia a dia, e nada disso está no escopo da ciência, né, do método experimental. Então, assim, o método experimental científico é muito importante, muito relevante e tal, mas tem uma série de coisas que não se enquadram dentro dele e que não podem ser explicadas por ele, né?
A própria ciência.
Exato. Por isso que eu tenho uma imagem que particularmente eu acho muito boa para falar desses caras, que assim, esses caras que caem no... Então, isso é o tal do cientificismo, né? Isso daí que é o tal do cientificismo. É o cara achar que tudo pode ser redutível ao modelo, ao método das ciências duras. Isso é o tal do cientificismo. E eu falo que esses caras, eles são uma mosca presos numa garrafa de vidro, falando, né, gritando que a garrafa não existe. Porque a partir do momento que você fala, olha, a ciência é uma forma de conhecimento que deve ser valorizada. Isso não é uma afirmação científica, isso é uma afirmação filosófica. O método filosófico é uma forma superior de conhecimento, sem entrar no mérito se isso é verdade ou não. Mas essa frase em si é uma frase filosófica. A ciência importa mais do que tudo, e a filosofia não importa mais para nada. Isso é uma afirmação filosófica. Então, a natureza da filosofia é aquela... Eu tenho um livro, um filósofo brasileiro, chama Ivan Domingues. E ele fala... É um livro só sobre metafilosofia, a filosofia da filosofia. Quando você fala se a filosofia importa muito ou importa pouco, você já está fazendo filosofia sobre a filosofia. Então, não dá para fugir. Então, é uma mosca presa numa garrafa de vidro, gritando, a garrafa não existe, a garrafa não existe. Óbvio que a garrafa existe. né? Mas, então, esse era o primeiro panorama que eu queria traçar, que existe esse sentimento, né, que normalmente é coisa do adolescente ou do adolescente tardio, e aí o cara fica com esse deslumbramento com a ciência, aí vai lá o cientista e fala alguma coisa que muitas vezes foge do escopo da ciência, e aí o cara fica com o mesmo sentimento de, né, de reverência e tal, porque desde o iluminismo existe esse projeto de substituir, tudo que não for racional, né, lá no iluminismo, era superstição religiosa. Então, se não se enquadra dentro da... Oi?
É racionalismo empírico, né? Daí que tem que se acertar e tal, né?
Sim, se não é... É a filosofia do Silvio Santos, né? Só acredito vendo. Então, assim, o que não se enquadra nisso era superstição religiosa. E aí, então, aí nós somos uma sociedade racional. A gente despreza as superstições. Então, o que que entra no lugar? Sai a figura do sacerdote e entrava ali, né? Eu também menciono isso no texto, o filósofo. Então, ou seja, o homem racional, o homem da razão, assume o papel do sacerdote. E aí traz nesse pacote, inclusive, essa coisa da reverência. Mas é uma coisa de quem não entende, né? De quem não compreende como a coisa realmente funciona. Até mesmo porque essa coisa chamada método científico, que a gente poderia fazer uma live aqui de 3 horas só para discutir o que é o tal do método científico, mas seja lá o que for, isso é uma coisa que não tem nada a ver com autoridade e tem tudo a ver com você provar por meio de testes, por meio de experiências repetíveis e etc., aquilo que você está falando, afirmando ou negando, né?
Pô, você me lembrou uma ocasião que eu conheci uma moça influenciada pelo iluminismo, pelo racionalismo empírico. Estava na USP dando uma palestra e eu estava falando justamente sobre o movimento contra-iluminista que existiu principalmente na Alemanha, ali com os românticos e etc. Não é aquela ideia de que, nem tudo pode ser provado a partir de cálculos, né? Existem coisas que não estão à mercê dos testes empíricos de laboratório, etc, etc, etc. Movimento que existiu com autores proeminentes. A moça encarnada do iluminismo, falou assim, eu não acredito nisso porque eu nunca ouvi dizer. Ela falou para mim, falou, fazer história. Eu já estudei história, eu nunca ouvi falar desse movimento. É isso, tá vendo? Você está acabando de fazer o próprio método de iluminismo. Você nunca ouviu falar, logo, portanto...
Não existe. Falácia da ignorância, né? Se não deu no Jornal Nacional, não aconteceu, né?
Uma brincadeira, né? É. Desculpa interromper.
Não. Aí tudo isso tudo era a primeira parte da coisa. Aí vem a segunda parte, que assim... Então, dentro desse público de adolescentes tardios, deslumbrados com... ciência, entre aspas, né? Então, aquela divulgação científica, na verdade, é um mastigado que te dá na sua boca porque você é ignorante. Isso é uma coisa. Mas, assim, então, supostamente o cara é um adorador da ciência, né? O cara acredita que o método científico é tudo de bom, tudo que tá aí. Beleza. Esse cara, eu acho que politicamente, ele não tá nem... A gente não pode avaliar ele politicamente por isso. Se a gente só soubesse isso. Mas na prática, a gente sabe que muita, como é o caso do nosso querido Tamarindo, o cara foi lá dar uma famosa passadinha de pano para o governo chinês, que é um governo autoritário, é um governo que não permitiu o trânsito livre de informações. O médico que denunciou, um dos primeiros médicos a denunciar que o coronavírus estava se espalhando e sendo transmitido de homem para homem, né, de ser humano para ser humano, sofreu lá uma sanção legal. Na China existe campo de concentração para religiosos, né? Então lá no Uigistão, né, que é uma região da China, dominada por um tipo de muçulmanos, esses Sim. caras vão para o campo de concentração, porque é óbvio, o comunismo materialista, ele não tolera a existência dos monoteísmos, né? Até lá na China, que tem uma coisa mais de filosofia, confucionista, isso até é um pouquinho mais tolerado. Agora, religião monoteísta, os caras não toleram, porque eles sabem que não bate, né? Não dá para ter Estado comunista e religião monoteísta.
O pessoal que está ouvindo, para entender melhor esse negócio do confucionismo, não vou falar aqui, mas ouça o podcast que eu fiz com o doutor Henri, sobre... Ih, esqueci o nome do podcast. Mas alguma coisa da China. Esqueci o nome. Mas a gente fala sobre as quatro vertentes espirituais, confusão, por que o Partido Comunista aceita mais o confucionismo, porque o confucionismo tem algumas regras para você criar o homem para o Estado, mas basicamente tudo aquilo que é de espiritual e artístico na China foi parar no exterior. Está, né? Lá nesse podcast, que eu não lembro o nome agora. Escreve China. Partido Chinês, então, você vai achar.
Se tiver uma capinha vermelha lá, tá por aí.
É uma capinha vermelha, não lembro agora.
Mas aí, então, ou seja, né, em esses ambientes autoritários, eles não são favoráveis ao florescimento da ciência. Então, esse pessoal que supostamente é entusiasta da ciência deveria ser muito cético e muito cuidadoso em passar pano para esse tipo de regime, em acreditar nas informações que vêm de lá. Até mesmo porque isso se aplica tanto no caso da China quanto no caso histórico do comunismo. Então, por exemplo, se você pega na União Soviética, eles tinham lá, quando a União Soviética estava lá todo vapor, foi ali, teve um período que foi a descoberta da genética de Mendel. E os caras não acreditam, o partido como o Stalin lá baixou um decreto, falou: a genética de Mendel não é ciência, não é verdade, é baboseira burguesa. O que vale mesmo aqui, ó, é a nossa ciência do nosso camarada Lysenko. E aí, toda a política agrária da União Soviética ignorava a genética de Mendel, que a gente sabe hoje que é correta, e batia palma para uma genética equivocada, que supostamente estava de acordo com o materialismo marxista, etc, etc. E aí teve diversos prejuízos na área da agricultura, porque, obviamente, aquilo ali era uma baboseira. O ponto não é nem, assim, aceitar a teoria de um, aceitar a teoria de outro, mas, assim, a motivação. Ah, por motivos políticos, os caras escolhem o que é ciência, o que não é ciência, o que pode, o que não pode, que é também a tese lá do meu texto. Ó, não é ciência, é política, estúpido, né? Parafraseando aquela frase daquele assessor do Bill Clinton que falou: é a economia, estúpido. Então, assim, agora é a política. Então, esses caras usam, eles se servem dessa aura de prestígio que eles adquiriram enquanto divulgadores científicos, porque, detalhe, isso eu não abordei nem no Facebook, nem nesse texto, mas, assim, eu tenho amigos que são da área da ciência, e que, assim, tudo bem, o Tamarindo lá tem o doutorado em Yale, ok, né, foi orientado pelo Paulo Zanotto da USP aqui, na USP aqui em São Paulo, e o Paulo quase foi, né, era um dos que concorria a ser ministro da saúde do Bolsonaro, isso eu mencionei no texto, mas, assim, pelo que o pessoal da ciência fala, no currículo inteiro lá do Tamarindo, não tem um artigo que tenha sido escrito por ele. É tudo artigo em várias mãos, que dentro do meio acadêmico e científico, eles chamam isso de salam science, né? É uma fatia de cada um. E aí, nesse meio, e assim, considerando a postura do Tamarindo, que é de chupim, né? Porque ele chupingou o estudo do Imperial College, que não foi feito para o Brasil. O modelo ali não se aplica ao Brasil. Ontem, ou antes de ontem, ele falou lá do estudo de Harvard, que eu fui ler na sua inteireza para escrever esse artigo para o Senso em Comum. Também não fala do Brasil, está falando de país de clima temperado, e deixa explicitamente que em país de clima tropical funciona de outro jeito. Mas, enfim, esses caras se aproveitam da aura que eles adquiriram de cientista barra divulgador da ciência e coloca as suas opiniões políticas nesse pacote, vende para os outros e os outros acreditam. Então, lá nos primeiros tweets do Tamarindo, ele fala: entenda por que vão morrer 2 milhões de pessoas e por que Trump é o pior presidente para o momento. Peraí, pô. É aquela brincadeira, 23h59, vamos falar de ciência. Meia-noite, Trump é o pior presidente. Peraí, cadê a sua ciência aí? Você está fazendo política, você não está fazendo ciência?
Exatamente, exatamente. E tem um outro ponto que você falou também, que até não tem aqui, é a divulgação científica. Isso que nós temos que tomar cuidado, no geral. Por quê? Divulgação científica, ou melhor, consenso científico, e que todos os cientistas concordam, só existiu em dois lugares. Ou melhor, devem existir mais lugares. Mas, em primeiro lugar, existe o quê? Na União Soviética, existe no nazismo, deve existir Cuba, e agora também na China e em qualquer outro lugar do mundo. Uma coisa interessante, né? Eu estava até conversando com um rapaz numa live que eu participei, e ele estava falando que sempre quando ele lia o jornal, tal, ele vê lá escrito, os cientistas dizem isso, os cientistas dizem aquilo. Mas esse é o ponto principal. Quem está por fora, por exemplo, do debate do que é ciência, não exatamente o debate científico em si, sabe, do detalhe da bactéria, né? Mas quem está por fora da filosofia da ciência, por exemplo, acredita que quando está escrito, os cientistas dizem isso, logo, portanto, é um bloco uniforme de cientistas da Turquia até o país ali um país da América Central, do Haiti, todos pensam exatamente a mesma coisa. Vamos lá?
O famoso consenso científico, né? Que é uma besteira.
Exatamente. Por exemplo, uma das coisas muito faladas, a própria teoria da evolução, nós temos uma ideia de se pensar a teoria da evolução, que todo mundo acha que é aquilo. Não existem ideias concorrentes. E quando você vai estudar um pouco, você vai perceber que existem várias ideias concorrentes dentro, né, vamos dizer assim, do debate. Só que, tipo assim, parece que ignoram todos, né, e vamos colocar só esse daqui. Esse é o que importa. Não, mas não serve. Né? Isso você veja bem. Apesar dos seus problemas, né, eu não li todos os livros do Karl Popper, mas tem um que eu acho que é um dos melhores, que ele fala da relação entre ciência e política. Né? Não lembro o nome de cabeça agora. Acho que é Karl Popper mesmo que esqueceu. Esqueceu não, que escreveu. Li na época da faculdade. Ali você começa a perceber algumas coisas. E justamente também nesse processo de divulgação científica. Porque às vezes o cientista que é bom, muitas vezes o que ele faz não é divulgado, mas muitas vezes é divulgado aquilo que serve para um projeto político imediato. Isso acontece, é só você ler esses livros que falam tipo, do Karl Popper, não é uma coisa assim que estou saindo da minha cabeça. E aí começa, né? O desencantamento, não com o método científico em si, como você disse, mas com todas as maracutaias políticas, né? Aquela coisa quando o cara começa a ir para a igreja, olha todas as maravilhas, aí de repente você começa a ver que rola umas paradas políticas, né? Isso tem que ver com aquilo, né? Você achava que tudo era perfeito. E até às vezes isso acontece em todos os lugares.
Sim.
Mas não é. Isso acontece em todos os lugares. Então, assim, o pessoal às vezes eles têm que ter noção que por trás de um divulgador científico, às vezes muito pop. Eu ia falar uma palavra nova.
Que tem por trás do divulgador científico?
Eu não vou falar, não. Não veja bem, aqui ninguém é contra o método científico, mas a gente está fazendo essa análise que você está usando como exemplo de uma maneira excelente. Assim, um exemplo, não a pessoa em si, o Átila Tamarindo. Não é correto?
Sim.
E você ainda não falou sobre o cientificismo, né? A gente só deu umas pontadinhas aí, mas não sei se você vai falar agora ou se você vai continuar o.
Não, eu queria aproveitar o gancho para falar um pouquinho do Popper, que você mencionou aí, que eu falo nele no texto também, né? Porque aí debate vai, debate vem, essas discussões aí sobre todas essas pataquadas feitas pelo nosso amigo aí, e aí eu falei, caramba, a gente precisa. E assim, dentro da filosofia da ciência, então você pega um livro de filosofia da ciência, vai ter uma reflexão lá sobre. O que é ciência? Eu até no texto recomendo um livro que chama O que é ciência, afinal, que é justamente essa discussão. Olha, a ciência se faz como? Se faz com método indutivo, se faz com método dedutivo, se faz com falseações, que é a teoria do Karl Popper, se faz com a teoria dos paradigmas, que é do Thomas Kuhn, se faz com.
Mas com
Então, da onde que vem essa? E aí a gente vê que todas essas hipóteses. Tem pontos positivos, pontos negativos. Mas por que que eu trouxe o Popper? Achei o Popper muito importante para esse debate. Pelo seguinte, o estudo lá que o Tamarindo chupinhou do Imperial College, né? Ele pegou o modelo que é feito para um país europeu e para os Estados Unidos, com outra geografia, outra geografia, outra densidade demográfica, outra dimensão, população, enfim, economia, fatores, né? E aplicou aqui. Dentro dessa maluquice que ele fez, existem lá três cenários: um cenário pessimista, um cenário moderado e um cenário otimista. No cenário pessimista, morre lá 1 milhão de pessoas, né? Mas no cenário otimista desse modelo, que ele aplicou mal ao contexto brasileiro, e um dia antes dele fazer aquele vídeo, ele abriu uma postagem na rede social Reddit para discutir com os amigos dele como é que é o negócio. Então eu falei, checagem por pares, né, que é um dos princípios básicos para se publicar artigos na academia, a do Tamarindo é jogar na rede social, né, é diferente a dele. E... é. Aí... fala
aí, a gente que não leva a sério a academia.
É, você vê, né? A gente que é contra a ciência, os caramba quatro. Aí, o cenário mais otimista fala que vai morrer 44 mil pessoas. Aí, quando eu bati o olho nisso, eu falei, ok, então vamos pegar o Popper. Porque o Popper falava o seguinte, ó, e teorias científicas precisam fazer previsões. Até aí, ok. Fez a previsão. Cenário otimista, moderado, pessimista. Então, vamos fazer um parâmetro de falseação aqui. O que é um parâmetro de falseação? Vamos criar um número, vamos chegar a um... Ó, tem 44 mil... Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, vai morrer 44 mil pessoas, no mínimo, com certeza. Porque esse é o cenário mais otimista oferecido pelo modelo. Então, beleza. Vamos supor que morram 22 mil pessoas. Metade. E aí, o que isso vai nos dizer? Isso vai nos dizer que o modelo funciona ou que o modelo não funciona? O que seria uma margem de erro? E o que seria um parâmetro grande e bom o suficiente para a gente falar, olha, o modelo estava errado. O modelo não funcionou. 5 mil mortes? 10 mil mortes? Todo mundo que veio me pentelhar no Facebook com as críticas que eu teci, não me ofereceu esse dado. Eu falei, ó, e não sou eu não estou inventando isso, não estou tirando isso da cartola, não estou falando isso porque o cara falou bem da China, não, eu estou tirando do Karl Popper, que é um dos maiores filósofos da ciência clássico do assunto. Porque esse parâmetro de falseação é o quê? É a base para mostrar se a previsão feita por aquela teoria é boa ou ruim. E aí o Popper falava, olha, teorias que fazem previsões que não funcionam não são boas teorias. Então, eu ainda dei o benefício da dúvida, porque eu falei, olha, 44 mil, beleza, se morrer 40, e aí o modelo, tá, 40 até que é uma distância pequena, talvez o modelo funcione, mesmo tendo esse pequeno, entre aspas, erro, né, mas nenhum dos defensores foi capaz ali de me dar esse, porque, claro, quando você faz isso, você está comprometendo a coisa, se não acontecer, então você vai ter que admitir que você errou, e aí, os caras não querem que isso aconteça.
É, isso é verdade, né? E tem uma coisa assim, se gostou aí do Doe Bolso Guedes...
Por favor, doem Bolso Guedes aí, que a gente não tem patrocínio da Chevrolet, tá? O Tamarindo lá, compra o seu tracker, a Chevrolet não tá liberando um Bolso Guedes pra gente, então tem que ser com vocês mesmo.
É, nem para trabalhar na Folha também, precisamos de Bolso Guedes. Mas aí existe uma coisa interessante aí em tudo isso. Né? Ao mesmo tempo que o sujeito ele despreza as relações econômicas, não é? Não, tem que ouvir exatamente o que os cientistas falam. Eu acho isso muito interessante, porque nós vemos o Dória, o Joãozinho Tranca-Rua, vou chamar pelos nomes, o Joãozinho Tranca-Rua e o Coronavitzel se apoiando na ciência. Acho que isso é um legal para a gente falar. Não, porque nós estamos tomando decisões a partir de dados, cálculos científicos. Estamos falando a partir da ciência. E esse é o ponto que a gente está batendo na live desde o começo. Eles falam isso como se fosse o consenso científico natural. Não existe ninguém que possa discordar dele. Sendo que tá, todo dia aparecem cientistas nas redes sociais, vão pessoas na CNN, etc. Foi uma japonesa lá, assim, no...
A Nisi Tamaguchi, né? Que também era candidata ao ministério, né?
Exatamente. E aí, o que acontece? Eles se escondem, você vê como é que é, se escondem atrás de uma máscara de cientificismo.
Sabe, deixa eu só fazer uma partezinha, Luciano. Sabe que cada vez que vem lá o Dória, o Witzel, e fala, não, porque aqui nós estamos seguindo a ciência, sabe o que me lembra? O comercial do Protex. Sabe aquele comercial do Protex que colocam lá um cara de jaleco, ou de creme dental, coloca um cara de jaleco branco e fala, olha, não, o meu sabonete mata 99,9% das bactérias, cientificamente comprovado. Aí tá lá o cara fantasiado de cientista. Por que que, olha só, isso é colocado no marketing? Marketing é uma ciência. Os caras colocam isso no marketing, não é porque eles tiraram da cartola também, não. Eles colocam porque eles sabem o efeito que isso tem nas pessoas. E não quero dizer que o cientista não seja uma autoridade. Claro que o cientista é uma autoridade. Agora, você se servir disso para martelar um ponto é uma outra coisa. Você fazer um merchan em cima disso, você acha que o sabonete lá mata 99,9% das bactérias mesmo? Claro que não. Eu quero que me prove que mata 99,9% e não 98%. Não existe. Isso daí é um marketing. É puro marketing. Aí coloca o cara lá fantasiado de cientista.
Chama o clonar.
Porque sabe que é cascata, mas sabe que as pessoas vão acreditar na aura, né? Ou a aura da autoridade científica, o homem vestido de branco e tal e tal. E é a mesma coisa aí no caso dos governadores, né?
É, exatamente. Então você percebe-se que eles estão usando, né? Como que eu poderia dizer? A máscara de todo canalha é o cientificismo. Ele se esconde atrás de uma autoridade universal, uniforme, e fala, não, porque é isso mesmo, acabou. Se você discordar, você vai apanhar, você vai para sua casa, você vai levar porrada.
Você é contra a ciência.
Você é contra a ciência, você é obscurantista. Existe, por exemplo, uma das coisas, nessa era moderna, né, desde que a gente está na escola, né, a gente, não somos da idade das trevas. Não é? Só que você não pode questionar nada, não estou falando que você pode duvidar. É uma coisa que eu sempre falo, né, por exemplo, é que às vezes quem está por fora não sabe, por exemplo, dos debates que existem sobre o método de Newton, sobre todas as coisas que o Einstein falou, e etc., evolução, a desevolução da teoria, por aí vai, nem sei se existe esse termo, desevolução da teoria. Né? E os cientistas, eles têm que ter essa dúvida, porque senão o método não vai para frente, é a coisa mais natural. Só que é engraçado, ensina-se que você não pode simplesmente questionar nada relacionado à ciência, só que você pode questionar tudo relacionado a Deus. Na verdade, tinha que ser os dois, não é?
Sim.
Tanto assim, você poder ter a liberdade de, olha, eu acho que esse método daqui, não sei se funciona muito bem, posso revê-lo, posso testar, posso ver como é que funciona, posso tentar uma outra forma, né, de... Mas o cara vai falar que você crê na Terra plana.
Pois é.
Se eu falar um negócio desse, cara, não, porque Terra plana, eu não tô falando nem disso.
E a ciência de verdade não é sobre autoridade, né? Não é eu até brinquei também no Facebook, eu falei, vamos ver quem tem o PhD maior. Não é uma disputa para ver quem tem o currículo maior. Ciência não é isso. É quem consegue provar, quem tem o melhor argumento, a prova mais consistente, mais contundente. Não é sobre, não, porque eu sou PhD, mesmo que você ainda PhD fajuto, não sei o quê. Não, isso daí é argumento de autoridade, né? E aí, mais uma vez, né, a contradição. O cara que supostamente preza tanto pela ciência não enxerga a política vendida no pacote de ciência, não enxerga o uso de argumento de autoridade no campo, né, onde muitas vezes você não vê esse tipo de argumento de autoridade nem na teologia. Né? Os caras que vieram debater comigo no Facebook, eu falei, meu amigo, aqui eu estou falando de filosofia da ciência e estou falando, na medida do possível, de ciência, aquilo que eu consigo compreender a partir da minha dedução, da minha lógica, da minha racionalidade. Eu não estou debatendo teologia. Aqui, o tamarindo não é o Papa, eu sou o bispo, e aí eu não posso discordar do Papa porque eu tenho uma autoridade menor. A gente não está nesse tipo de... Não é esse o nível do debate, o nível da discussão, né? O nível do debate aqui é outro. Você usa a racionalidade e avalia o negócio. O que te parecer contraditório, inconsistente, não verdadeiro, você aponta, não importa o tamanho do seu currículo. Isso aqui não é uma disputa para ver quem tem o maior, né? Isso aqui supostamente é um debate racional. Mas, então, essa é a contradição da coisa, né? Desses adolescentes tardios que eu falei. O cara está tão deslumbrado que ele não vê a política inclusa no pacote, ele não vê o uso do argumento de autoridade, né? Ele acaba, ou seja, no fim das contas, ele acaba jogando contra, né? Ele acaba jogando em cima de tudo que a ciência não é. e não percebe.
Ele não imagina, por exemplo, eu sempre falo uma coisa assim, da própria lei moral, eu gosto muito desse debate da lei moral, que é um debate que você, pelo menos os estudos disso, são extremamente complexos. É, não, são difíceis, não são complexos. Desculpa. É, eles são simples, ao mesmo tempo são simples, eles são difíceis de responder. Não é porque são simples, porque todo mundo reconhece, de uma certa maneira, da Turquia ao, sei lá, ao Polo Norte, que assassinar é errado. De certa maneira. Ninguém disse. Isso o Lewis vai falar muito bem, por exemplo, no livro Abolição do Homem, que eu acho que ele fez um dos trabalhos excelentes, que é pegar várias os grandes livros religiosos de todos os tempos. Mas não só a Bíblia, está pegando as sagradas escrituras dos babilônicos.
Isso é o tal, né? É o tal.
E ele vai fazer uma comparação extensa de várias coisas. É a vigia pergunta, né? De onde vem a lei moral? Por que eu estou falando disso? Porque ele mesmo, às vezes, o cientista não sabe que ele é contra um tipo de experimento ou a favor de um tipo de experimento, porque na cabeça dele foi colocado um valor moral anterior. Certo? Se ele não tivesse esse valor moral cristão, etc., de que racismo é errado e não sei o quê, ele estaria lá, que nem os nazistas, falando: não, peraí, o pessoal da raça negra é inferior e não sei o quê. Eram cientistas que falavam isso. Carimbado. Para você ver como a moral anterior do sujeito influencia no próprio método científico e como ele olha a ciência.
Então, e isso tem... é um debate científico, né?
É, não tem essa coisa assim, não sou um técnico. Como assim que você é um técnico? Então me explica, então.
O que é técnica?
É, porque você... Porque cientistas X... É, porque eles erraram? Mas de onde provém esse erro? Não é simplesmente uma questão de método, mas uma questão de moral que vai além. Sai do campo científico. Por exemplo, um dos vídeos que eu gosto muito, aquele Pledge Unit, que é sobre a moral, que o cara vai, ele vai dar 10 argumentos morais que você dá e está totalmente errado. Por exemplo, a moral provém do utilitarismo. Ah, tudo aquilo que eu que me faz feliz, eu gosto, eu quero ter e etc., acabou. Aí, então, tudo bem. Então, quer dizer que se te faz feliz você ter 1.000 escravos, então você vai ter. Logo, portanto, a moral não pode vir aí. E da razão também. Ele fala desse ponto. Porque a razão, como fundadora da moral, ela não é possível. Porque um ladrão, um assassino, etc., eles também são suficientemente inteligentes, conseguem ter raciocínios complexos para fazer algo mal, ruim. Que você prejudica essa questão. Então, concluindo o que eu queria falar, é isso também. Que até um cientista que fala que é técnico, que não, meu trabalho aqui é ímpar, não tem influência de nada, a sua visão de como você vê a ciência, de como a ciência ela deve atuar no mundo, é influenciada por valores morais da sua cultura ao redor. Isso é uma coisa óbvia. Só que, cara, aquilo que você falou, é um mosquito dentro do... Como que é?
Da garrafa de vidro, peso, falando que a garrafa não existe.
É, não, etc. Para você ver, hoje qual que é o tema mais debatido? A questão do aborto. São duas visões morais, melhor, uma visão moral, outra imoral. Não, mas o pessoal imoral vai falar assim: não, somos técnicos. Não, somos técnicos.
É medicina, não é moralidade.
É medicina, somos técnicos, né? Que estão, não é, tentando vencer a narrativa, ou vencer a narrativa não, colocar a sua visão de mundo em voga. Não é? Então você vai perceber que o que influenciou tanto o cientista antiabortista quanto o abortista é a moral, que não proveio dele, proveio de outro lugar, querendo ou não. Era isso que eu queria... Aí, contribuir com meus parcos, conhecimentos.
Não, inclusive, tudo isso que você, só para assim, fechar da minha parte, isso que você colocou É a explicação de por que a ciência... Então, essa ciência que o cientificista e o deslumbrado adolescente tardio endeusa e acha que é a única coisa que importa e que existe, isso tudo que você falou é a explicação de por que esta ciência, a ciência experimental moderna, que surge lá com o Galileu, etc., etc., por que ela surgiu na Europa? Por que ela surgiu no Ocidente? É por isso que ela surgiu lá e não surgiu na tribo aborígene da Austrália, não surgiu no seio do Islã, na África, na América Central. Por isso. Porque era lá onde esses pressupostos prévios, morais, essas concepções prévias, estavam estabelecidas pela cultura vigente há séculos, né? Por exemplo, para a ciência, não existe ciência sem você pressupor que a realidade é ordenada, né? Sem você pressupor que existe um ordenamento inteligível da realidade, você não faz ciência. E esse é um pressuposto que vigiu na Europa por séculos e séculos e que foi lá na frente culminar na ideia de que você pode ter um método praticamente universal para explicar todas as coisas. Então, é isso.
Então que fica também, né? Porque se o cientista ele acabar tendo uma visão de que o mundo ele não é ordenado, como é que vai ficar a ciência dele?
Uhum.
Vai virar ideologia de gênero?
Vai. E isso é um pressuposto metafísico e não um dado científico. Ele não consegue ir para o laboratório e provar que o mundo é ordenado. Na sua totalidade. Ele não consegue fazer isso, ele só consegue pressupor. Do mesmo jeito que ele só consegue pressupor os objetos da matemática, ele só consegue pressupor as leis da lógica. Nada disso ele consegue ir para o laboratório testar com método científico experimental.
É, isso é interessante, porque os iluministas, eles ainda pelo menos tinham, talvez Deus não era o centro de tudo, mas eles acreditavam na ordenação do universo, mesmo pela natureza.
Uhum.
Não é? Vamos dizer assim, você troca a autoridade da fé pela autoridade do movimento cósmico, ou do movimento gravitacional, enfim. Estou só poetizando aqui, mas os iluministas eles ainda tinham, né? Nós ainda já estamos num período que, né? Isso, eu ia falar uma coisa também, quase esqueci, Tales de Mileto. Eu sempre gosto de dar a ideia, por exemplo, né? Pô, que o Tales de Mileto, todo mundo conhece, né? Matemáticas dele, etc.
Teorema de Tales.
E você percebe, por exemplo, que no Tales de Mileto, óbvio que tinha muita coisa errada, etc. Mas o que acontece? Você percebe nele a semente da ciência. Porque você tem um sujeito que quer descobrir como funciona o mundo natural,
uhum.
quer explicar para as pessoas como esse mundo natural funciona, quer descobrir os mistérios do mundo visível. Mesmo uma bactéria, ela faz parte do mundo material, mesmo que você não a veja. Então você tem o Tales de Mileto como exemplo, mas ao mesmo tempo, Tales de Mileto não era só cientista. Esse é o ponto. Ele também era um pré-socrático, ou seja, ele ia além da sua própria área de conhecimento. Ele queria saber mais do que se imaginava. E eu acho que falta isso para todo mundo. Nós vivemos na era dos especialistas, né? Não são só aqueles que se dizem cientistas. Essa ideia de você poder, por exemplo, dialogar e conversar com as outras áreas do saber. Não, é só assim, esse papinho aí de... Já cansei desse papo. Como que é? Vidas importam. Economia não. A Stalin falava isso 70 anos atrás, crianças passando fome. Ele também não gostava da economia capitalista. Não quer dizer papinho para cima de mim, não que, cara, já conheço ali os comunistas, ó, há séculos os caras me falam isso. Ah, não é? Então, assim, a era dos especialistas entrou em todos os lugares. É o especialista do especialista do especialista. E ele não consegue mais fazer relações com nenhuma outra área que existe no nosso mundão. Correto?
Perfeito.
Tem mais alguma coisa para comentar?
Não, eu acho que está de bom tamanho, né? O assunto é longo, mas acho que está de bom tamanho.
Pessoal, é isso aí. Gostaram? Se gostaram, libere Bonouro. Se não lembrar Bonouro também, a gente continua mesmo assim.
Tem problema.
Não tem problema. Aqui o pessoal falando boa noite. Virgínia, Augusto, Holstein, muito obrigado. Tamarindo do Bem, Moraes, esse é o apelido.
Não, eu sou o Tamarindo. Não, eu vi o rapaz perguntando. Porque assim, o Átila e a Marina é o tamarindo burro. Eu sou o tamarindo do bem, entendeu? O tamarindo que pensa, tá? Só isso.
Ai, meu Deus. Leonardo Caldeira, não me lembro que uma vez você falou que estava chegada a hora que a ciência perdeu a filosofia. Acho que ele estava querendo dizer do Tyson, né?
É.
É, do Tyson. Eu lembro também de ter falado alguma coisa assim. Pessoal, mande as perguntas aí, tá? Aproveita que agora a gente já terminou de falar, manda a sua pergunta, se não mandar, só na próxima quinta. Acho que era do Tyson. Eu não me lembro que uma vez... Acho que ele está querendo dizer... Não! Acho que é não, vírgula. Lembro-me que uma vez ele falou que a ciência superaria a filosofia. Acho que é isso que ele quis escrever.
Uhum. Mas isso também está nesse cara. Antes do Tyson, o Hawking falou no livro O Grande Design, né? Que ele é um livro em coautoria com o Leonard Mlodinow, e lá eles falam que a filosofia morreu. E agora vamos discutir o sentido da vida.
É. Isso é uma das coisas. Vamos discutir o sentido da vida. Não, mas esse é do John Lennon, que eu acho um dos vídeos mais incríveis. Ele é um cara assim que realmente... Porque ele veio pro Brasil. Olha só, hein? Ainda bem que a gente pegou essa época, hein, André? Essa galera vai pegar até voltar esse boom de novo. John Lennon, veio pro Brasil.
É voltar esse bem e já morrer aí.
É, até o pessoal voltou, né? Só, né? Pô, chamaram o Roger Scruton. 5 mil por entrada. Olha, desculpa.
Pois é.
Mas a Scruton... Deus o tenha, mas por 5 mil não dá. É mais fácil eu ir na Inglaterra e ver uma aula sua na universidade. Vocês poderiam falar sobre a influência da dissociação da ciência, da filosofia, no positivismo e as barbáries cometidas em nome da ciência como... Ah, a gente falou, de certa forma, né?
Na verdade,
o cientificismo, ele não é filha do iluminismo. Eu falo que o cientificismo, ele é neta do iluminismo, certo? E filha do positivismo. Para mim, ele é neta, não é. Uhum. Porque ainda, os iluministas ainda tinham uma... Tudo no começo, os caras sempre têm uma seriedade, só depois que o negócio vai degringolando. Então, eu não acho que o cientificismo, ele era a filha, ele é neta. Neta. É uma neta do iluminismo, mas você ia falar alguma coisa, te interrompi?
Não, essa é a questão aí é só assim, o cientificismo pode ter um pouco a ver, né, com essa coisa da ciência puramente como um instrumento, né? Mas um instrumento absoluto, isso é bem positivista, né? A ciência como um instrumento puro, dissociado de qualquer valor, de qualquer pressuposto anterior, e aí isso vai culminar lá na frente, bom, em nome aqui da descoberta científica, deixa eu pegar aqui esse judeu, que eu nem sei se é humano mesmo, né? Deixa eu jogar ele na água fria, depois eu jogo ele na água quente, né? Deixa eu pegar aqui o gêmeo, o Mengele lá, né? O médico do nazismo, pegava gêmeos e costurava para ver se grudava, né? Entendeu? Ver o que acontecia, dava veneno para um e esperava o outro morrer. Então, esse tipo de experimento, isso são experimentos científicos, ninguém pode negar. Né? Do ponto de vista científico, é muito interessante você saber o comportamento de gêmeos, né? O que acontece com um, com o outro, né? E tudo mais. Então, existe esse paralelo. Né? Se você também guarda essa visão pura da ciência como um instrumento amoral e puramente técnico, isso pode te conduzir à barbárie, porque, em nome do conhecimento, até instrumentalmente falando, é legal eu dar um tiro numa pessoa e ver, por exemplo, vou dar um tiro na sua perna. Vamos aqui calcular quanto tempo demora para você morrer de hemorragia quando eu dou um tiro na sua perna. Aí a gente pega outra pessoa, dá um tiro na cabeça. Aí faz o mesmo teste. E vamos fazer esse experimento. Do ponto de vista técnico, instrumental, científico, tudo isso é muito legal. Né? Agora, a gente deve fazer isso? Óbvio que não. Mas a informação que eu obtenho, essa informação eu não obtenho da ciência, eu obtenho de algum outro lugar. Agora, se eu acho que esse outro lugar não existe ou não importa, não pode ser surpresa se amanhã eu começar a fazer esse tipo de coisa, entendeu? E o nazismo é um pouco disso também.
Sim, é. E no final o que acontece? O sujeito que se acha totalmente científico, na verdade ele só está seguindo uma moral nazista. É isso que ele não conseguia ir na cabeça dele. Não, na verdade... Não, peraí, você é um cientista, mas você está sendo influenciado a maneira como você vê a realidade a partir da moral nazista. Mesmo dentro do nazismo, a ciência era influenciada por algo que estava fora.
Sim.
Impressionante. Ah, aquele aviso, o Eduardo Pedrosa aqui. Muito obrigado, né? Para quem quer saber o podcast sobre a cultura na China, se chama Podcast número 96, Revolução Cultural na China. Muito obrigado. Número 96. Estamos 97. Ponto, qual que é? 98. 99.7. Vamos ver aqui. Vamos lá. Elon, sei lá, FAC, ih, não sei, complicado. O que podemos fazer além de divulgar esse canal para que cada vez mais o povão fique sabendo realmente sobre o que vocês estão explanando? Ah, não fazer nada não. Não, assiste aí, tá bom. Eu sou daqueles caras, nossa, tem uma pessoa, minha mãe tá ouvindo, nem acredito. Nem minha mãe ouve esses negócios, estão ouvindo.
É praticante do deboísmo, né? Se ouvir um, tá bom.
É, o pessoal sempre fala assim, pô, o canal é pequeno, tal, vocês falam uma coisa interessante. Gente, não adianta, é trabalho. O canal vai crescer. A gente tá entrando no YouTube agora, a gente agradece aí pelo carinho e pelo esforço de vocês querendo que o canal cresça mais, mas é um trabalho, tem que fazer um trabalho sistemático, todo dia, ou pelo menos alguns dias, tá vindo aqui no YouTube, falando sobre as coisas, etc, né? E o canal vai crescendo. A gente não quer mágica. Pior coisa que eu vejo assim, o nego tem, sei lá, 1 milhão de pessoas no canal e só 1.000 assistem, sabe? Porque ele conseguiu uma mágica de ter 10 mil assinantes por dia, sabe? Prefere um crescimento sustentável, mesmo que seja pouco. Uhum. Não, não é humildade, vã humildade. Assim, não, os caras são... Não, porque é melhor. No futuro isso é valioso. Mas se você quiser ajudar... Só ler a mensagem que está embaixo do Bolso Guedes no Superchat ou assine o Oliver Club. Vai lá, tá aqui na intenção. Aí você pode ajudar.
Porque aí a gente consegue produzir mais. E aí chamar a atenção de mais pessoas.
Exatamente. Isso aí também a gente aceita. Muito obrigado. Parabéns, Tamarino, tamo rindo, Augusto Franco, Good Vibes. O que vocês acham do uso da cloroquina? É ético? Lean. Eu não acho nada. Eu acho que o que os cientistas estão falando aí. O que acontece no debate, no geral, é o seguinte. Para alguns é... Assim, óbvio que existe a versão real, que tem gente torcendo pelo vírus, isso é fato, por questões políticas, como nós estávamos falando. É uma ciência influenciada pela política, negro torcendo pelo vírus, etc., por causa econômica e por aí vai. A questão que entra em torno aí é o quão efetivo ele é, porque não deu tempo para fazer todos os testes. Mas, por enquanto, ele está funcionando para quem precisa. Essa é uma história, a famosa história, né, cara? É o seguinte, cara vai morrer, só existe um tipo de remédio, não vou dar. Ah, então ele vai morrer de qualquer jeito? Não, a gente tenta todas as coisas, então tem que usar. Não tem muito o que fazer. Pô, eu tô tentando lembrar uma piada do Augusto Nunes que ele falou sobre isso. Só que eu não lembro agora. Tem alguma coisa para comentar sobre isso daí?
Não, eu acho que a alternativa tem que estar na mesa. E não surgiu agora lá um vermífugo que também pode, in vitro, matou o coronavírus? Tudo que for uma esperança... e que nos ajude a não ter quarentena até 2024, como disse o nosso camarada Tamarindo, tá valendo, entendeu? Agora, eu não tenho competência para saber se realmente funciona. É o que você falou, se eu estivesse lá no respirador, lá, morrendo sufocado, apesar que se eu chego nesse ponto, acho que também não tem mais jeito, né? Mas se eu tô ali há 3, 4 dias disso, ó, você vai tomar cloroquina, pode ser que funcione, pode ser que não. Ah, me dá aí, meu filho, eu tô aqui, já era, né? E parece, na verdade, parece que tá além disso, porque já tem indícios razoáveis, consideráveis, de que funciona, né?
E essa é uma pergunta interessante, essa palavra do ético, né? Porque normalmente a diferença, óbvio, existem vários autores que falam sobre isso, mas normalmente a diferença entre ética e moralidade é mais a origem do termo, um grego, outro latim, etc. E nesse ponto, olha que interessante, é ético, eu acho que é uma pergunta, é certo. Então, se a gente vê, por exemplo, por esse ângulo, peraí, qual o maior valor que nós vamos dar aqui? Pô, é salvar vidas. Então, vale a pena? Vale. Agora, se você me perguntar como é que é cloroquina, como é, eu não sei. Isso precisa de método científico.
Mas isso precisa de laboratório, né?
Você tem as duas coisas. Você tem um elemento do método científico e você tem algo que transcende o método também, que é a pergunta ética. Essa é uma pergunta que você tem os dois elementos que nós estávamos discutindo aqui. Não é? Eu não sei falar o nome desse cara, mas ele tem um futebol aqui. Sport Reber. Escuto sempre vocês e imaginava que vocês eram totalmente diferentes. Eu sempre imagino a gente de gravata borboleta, barba enorme. Eu só ouvi a sua voz e deu uma foto lá, tipo, parecia um personagem daquele Crepúsculo. Mais branco que os personagens, é isso aí. O que muda na questão da educação com a pandemia? Bem, o André acho que pode falar melhor, né? Você está
na escola. Bem, falando, posso falar, e falando assim, pontuando rapidamente, porque é muita coisa. O que parece, assim, no meu caso, professor do estado, da rede estadual, a gente está de férias até amanhã, né? Segunda-feira não vai voltar, porque na terça é feriado, mas na quarta a gente já volta às atividades, só que online. Então vai ter uma grande tentativa de se emplacar atividades online aí e tal, que, assim, eu falei isso em algum lugar que eu não lembro qual agora, claro, vai ser uma enxugada de gelo, vai ser um engano-engano, porque eu sei o público de alunos que eu tenho, e eu sei que, por exemplo, tudo que for posto online, o cara vai falar que não viu, que não sabe, que esqueceu, que não consegue, que não tem. Então, assim, vai atingir 10%, né? Mas vamos tentar emplacar isso, o EAD, né? Mecanismos possíveis de ensino à distância, remotos, o governo vai dar o aplicativo, vai dar a internet, vai mandar o livro para casa, vai mandar a merenda em casa, né? O estatal vai, né, comandar, mas mesmo assim não vai atingir grande número de pessoas. E quando vai voltar ao normal, é uma pergunta que eu não sei responder.
Rosen, quais medidas os senhores acham que vão ser tomadas após a reunião só G7 convidados? Está sabendo dessa reunião?
Não estou sabendo. Quais vão ser tomadas, não sei. Quais eu quero que sejam tomadas é que a China bote a China para mamar. Com perdão da expressão aí. É porque, assim, na verdade...
De nova, né, nesse caso aqui, né? Porque ele teve uma amiga, ele está falando de...
Uma nova.
Ser tomadas, né?
Uhum.
Na antiga eu também não acompanhei muito, eu tinha que escrever algumas matérias e acabou rolando, mas nova, eu não estou sabendo de alguma nova. Novas medidas.
Mas eu espero que enquadrem a China, resumidamente.
Não, você acha que aquele Macron tem coragem, cara?
Então, mas ó, o Japão já deu sinalizações, os Estados Unidos estão dando sinalizações.
Mas Japão não conta, cara. Os caras são rivais da Milênio.
Mas aí é G7, né? Então, ó, Japão.
Japão e Estados Unidos,
o Dominic Raab, que está substituindo o Boris Johnson, também falou hoje que o negócio vai mudar um pouco com a China depois que isso vai passar.
Inglaterra, ó, tá, mas eu ainda acho.
São três.
Que Inglaterra, Estados Unidos e China têm questões históricas fortíssimas, assim.
Japão.
Para eles fazerem isso, não é? Os outros, eu não sei, que é como tipo um João Dória que fala francês. Coragem, o cara tem coragem nem de. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, então. É cinco Bolso Guedes, o nosso amigo Diogo Buico. Muito
Oh,
obrigado.
eu que é camarada, sempre contribui.
Sempre contribui. Isso é um exemplo. Eu já começo a tirar a camiseta aqui, mas eu vou quebrar a live. É a falida do mundo, né? Você é
Calma,
burro.
Luciano, calma.
Como diz aquele escritor, a visão do abismo. Qual que é o nome dele?
Então é assim, por R$ 5 você tira a roupa já?
Pô, eu tô sem dinheiro na quarentena, né? Qual é a visão do abismo? Esqueci o nome do autor. Enfim, depois eu acho o nome. Vamos ver, aqui ele pergunta ao Diogo Buick: educação é futuro ainda? O que vocês acham do ministro da educação? Eu acho que era legal, normal, assim. Não, assim, eu não acompanho exatamente tudo que o ministério faz da educação, eu não sou tão vidrado assim nessas coisas, eu não posso te dizer especificamente o que ele exatamente está fazendo, quais são as ideias, né? Então seria alguma injustiça minha. É falar algo sobre ele. Não é no sentido assim de ruim, o que deveria melhorar. Pô, nem estou acompanhando o negócio, vou falar isso. Mas, de fato, eu posso dizer uma coisa: qualquer sujeito que for pegar essa cadeira aí, meu amigo, depois do Exército, tem o maior contingente de funcionários públicos é a educação, cara. Nem o que está lá. Bem, vocês sabem a influência do marxismo cultural, né? Eu acho que assim, o cara tem que ter muita coragem para assumir essa mancha, porque não é um trabalho que você pode ver e você vai ser recompensado, não é? Economia, beleza, você faz com essa economia, oh, legal, pá. Educação. Educação vem. Você vai começar a alfabetizar um negro com 5 anos para ver se com 20 o
Deu
ministro
certo.
já lá. Acho assim, tem que ter muita coragem. Pelo menos isso eu posso dizer que o homem tem. Coragem. Né? Alguma coisa para comentar disso daí, André?
Não, é isso mesmo. Concordo.
Moradia. Essa dissociação, no meu ver, começou com o afastamento da obra de Aristóteles no Ocidente. Principalmente em meio às condenações voístas e na ascensão da nobreza em detrimento da igreja. Não sei, viu, Moraes? É uma opinião sua, assim, e eu não sei, não consigo nem concordar nem discordar, porque isso é uma análise, cara, de 2.500 anos. Eu não sei dizer.
Não,
Você
e
tem
essa
alguma coisa?
é que assim, a pergunta foi feita em outro momento, mas assim, essa dissociação qual, né? Eu não consigo avaliar direito porque eu não
Porque aqui
sei.
parece uma afirmação, né?
É, ó, essa dissociação, meu, começou com o afastamento da obra de Aristóteles, essa qual? Eu não lembro mais assim o que a gente estava falando. Tipo,
Ah, tá.
separou do quê?
Eu aqui que cometi besteira.
Não, não, você tá certo. Não dá para responder também por causa disso, né? Eu não sei, eu não lembro mais o que que era.
Não, mas depois de 2.500 anos, assim, é
É,
complicado.
além disso, exato, exato.
Aqui a frase: muitos de nós não nos preocupamos mais com essas perguntas. Entretanto, questões como: de onde viemos? Pô, mas isso é óbvio. Você nunca assistiu Changeman?
Ah, tem a
Os
continuação.
Ou para onde vamos? Quem é tradicionalmente que vocês hoje são recorrentes exclusivamente para a ciência? É verdade, é verdade. Agora falando sério, deixa eu ler aqui a frase: muitos de nós não nos preocupamos mais com essas perguntas, entre questões como de onde viemos, ou para onde vamos, que eram tradicionalmente questões filosóficas, hoje são recorrentes exclusivamente para a ciência, né? Então, sim, são questões que muitas vezes, até por causa da teoria da evolução, toda a ideia de que da onde surgiu o homem, né, fica restrito à ciência, pelo menos isso na escola. Mas aí, quando você vai ver os grandes debates, porque ele está falando aqui do William Lane Craig, John Lennox, não se restringe aí, mas talvez no mainstream se restringe, né? Se restringe a essas pessoas, né, que somos os cientistas ungidos pela imprensa. Não é? Não estou dizendo que eles sejam certos ou errados. mas são ouvidos pela imprensa. Eles podem falar aquilo que eles querem e já era, né? Aliás, o Richard Dawkins até hoje não aceitou o debate com o Elaine Craig, né? Porra, teve. Não teve, né?
Não.
No México, mas não era um debate. Os dois estavam na mesma conferência.
Isso.
Mas não votaram. Né? Até hoje eu não aceito. Eu tô esperando, né? É, porque são questões metafísicas, né? Então, assim, se o sujeito não aceita a metafísica como uma área de conhecimento, então acabou. Acabou a discussão. Os filósofos atuais não têm estudos de acordo com as descobertas mais recentes da física e por isso a filosofia está morta hoje. Não sei quem disse isso. Você colocou entre aspas, né? Mas não sei quem disse isso, porque muito pelo contrário. Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele fala, para a ciência, eu não tenho capacidade para julgar os experimentos científicos que ele faz. Mas, assim, para a filosofia, o cara não é um dos melhores. Não é dos melhores. Muito pelo contrário, a gente está acabando de falar sobre filosofia da ciência, que existe uma área exclusiva disso dentro da própria filosofia. Não é? Então, Stephen Hawking, nessa questão assim, de filosofia, o cara, às vezes... Né, isso não é o que estou falando, são críticas de próprio John Lennox, que nós estamos falando aqui, filósofo da Universidade de Oxford. Né? É isso aí. Né? Talvez seja um grande cientista mesmo, que eu também não tenho capacidade de julgar, eu simplesmente estou falando o que todo mundo diz. Eu não consigo julgar o método científico dele, até porque teria que estudar tudo de novo, mas nessas questões filosóficas, o Hawking, ele é um pouco fraquinho. O Marcos Falcão mostrou um vídeo do Nando Moura sendo desmascarado em relação... Ah, isso aí não... Isso aí é fofoquinha de youtuber, a gente nem entra. A gente tá toda uma cultura, a gente tá tentando se desligar disso. Isso aí é um outro problema aí. Em tese, os alunos estão dando aulas virtuais, mas os professores ainda não têm acesso no Google ou sala de aula. Você não tem acesso a nada. De verdade é o seguinte, a gente critica os professores, eu critico com razão, mas também, cara, não é fácil. Nessa mesa você fala assim, não, que os professores sendo marxismo, cara, entra numa sala de aula com 40 neguinhos, você ganhando um saláriozinho assim ainda, por cima, não tendo material, não tendo assistência do Estado, você simplesmente tendo uma péssima gestão dos diretores, meio que não sabe o básico de administração e subiu ao cargo de direção da escola por algum motivo. A questão não é fácil, não é muito simples, entendeu? Não é extremamente simples também, não é, André? Também você que está mais
nem
lá.
Pouco,
E a escola, eu vi, caras, professores bons, marxistas, mas davam a matéria deles na linha que eles acreditaram na universidade, que era a maioria. Mas eram professores dedicados, excelentes, né, enquanto estavam explicando aquilo que era necessário. Óbvio que tem os ruins, estou falando assim na questão, pelo menos, de relações trabalhistas, de jeito de trabalhar sério, não estou falando da questão, o cara acredita, não, trabalhando sério. Mas, cara, a porcaria, velho. Eu fiquei lá, o André, para mim, ele é quase um personagem do livro Arquipélago Gulag. Estou lendo aqui, me vejo, André, os campos de trabalho forçados no Cazaquistão. Vocês têm que doar a gente aí. Não, não é brincadeira, não é tão assim, é pior. Os caras falam, pô, você tá comparando com as mortes lá dos russos, não, é brincadeira. Tá, mas o negócio não é. Entendeu? É difícil. A última pergunta. Eu disse sobre a dissociação das ciências naturais da filosofia. Eu não mencionei isso no meu contrato editorial por conta dos limites de letras e como eu já havia mencionado, achei que se lembraria. Não, a gente não. Está 1h20, não ia lembrar. Na verdade, isso daí, a dissociação, na verdade, não foi só filosofia e ciências naturais que teve esse problema. Tudo teve. Tudo se dissociou. A gente vive na era dos especialistas dos especialistas. Né?
Sim, você vai no médico de braço, ele te manda para o médico de mão, você vai no médico de mão, ele te manda para o médico de dedo, você vai no médico de dedo, ele te manda para o médico de unha, né?
Né? Exatamente. E aí o que vai acontecer? Normalmente a especialização profunda, É, qual que é o problema aí? O sujeito esquece que ele tem que dialogar com a grande cultura universal. Aí, tamarindos. Pessoal, acabou, eu não aguento mais. O pessoal está colocando mais
Tá bom.
perguntas aqui. Vocês querem que a gente fique 1h20? Né? E só o Diogo aqui contribuiu. Também, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Não, mas eu sei, eu tô zoando. Você tá. A crise do coronavírus, né? Daqui a pouco vocês vão falar que eu sou. Como é que é o nome lá? Aqueles caras lá que extorque dinheiro dos irmãos da igreja. Ih, sei lá, eu vou nem falar. Então é isso, muito obrigado aí.
Não, esse comentário é legal.
Qual que é? Sport Radebert. Antes de conhecer vocês, eu tinha uma ideia totalmente distinta do mundo. Eu estava em depressão e encontrei um podcast de vocês falar sobre conhecer a si mesmo. Aí, minha vida boa. Aí, você está perdido, rapaz! Agora que a sua vida mudou, pior. Que isso? Esporte, é o seguinte: não foi a gente que te mudou. A gente não muda ninguém aqui. Você está louco. Lembra que nos podcasts sempre fala aqui. A nossa missão é só para comunicar aquilo que os antigos falaram. O mérito é seu. Entendeu? Você assimilou o que os antigos falavam no podcast, Sócrates, agora está falando Jordan Peterson. Você assimilou bem, cara. O mérito é seu. A gente aqui. Não conta com a gente para mudar a vida de ninguém, que a gente não consegue mudar a nossa própria.
A
Só
gente é só a ponte.
perguntar para minha namorada. Não, a gente é só ponte, cara. Né? Não é falsa humildade, não, mas a gente é só ponte. Eu te agradeço pelo seu carinho, mas o mérito é seu, porque você se esforçou. Você ouviu e começou a ler os antigos, tal. A gente. Pelo menos uma coisa que nós passamos também. Nós também fizemos a mesma coisa. Pô, começamos a ler os carinhos, mas acho que tem alguma coisa de bom aí nesses caras. É isso, cara. Obrigado, mas fique feliz com você mesmo, como diz o Jordan Peterson. Né? Compare-se consigo mesmo, não com os outros. Quer falar alguma coisa nesse comentário? Primeiro comentário desse. É, quer dizer, eu devo ter recebido também outros comentários assim. Eu falo a mesma coisa também para as pessoas. É isso, o mérito sempre é de vocês, gente. É, nunca é nosso. Vocês assimilaram e vocês andaram com suas próprias pernas, correto? Porque eu não sou o seu guru. Nem eu, nem o Panchatantra.
Nem muda, nem.
Ok, esporte, é isso aí. Pra frente, hein? Não pode desistir. Felipe Monteiro, acabei de me tornar um assinante. Eita, maravilha! É isso aí, tá ok? Não desisti. Assinante não, apoiador, exatamente. Agora eu vou até responder essa daqui da Gisele. Só porque vocês viraram toda. Não precisa ler filosofia pura para entender a si mesmo. Ler Dostoiévski é um bom começo. É esse o trabalho que a gente faz com a literatura. A literatura é o princípio da filosofia. É isso que as pessoas não sabem. Isso até os estudantes da filosofia não sabem muitas vezes. Não, filosofia, cara. Vamos pegar a vida de Sócrates. Quantas citações que ele faz de Homero? É uma coisa absurda, né, André? E a gente
Sim.
esquece. A gente já chega estudando Sócrates e não, Homero. É um cara aí, um grupo de pessoas que existiram, né? Mas, pega, cara, quantas citações os próprios pré-socráticos também, os caras conheciam da cultura grega, do teatro grego, né? Aristóteles tem a poética.
Sim.
Tem um livro dedicado somente a isso, não é? E também sofre esse problema da especialização da filosofia. A gente está falando muito de filosofia, mas às vezes sofre. Esquece, opa, peraí. Os caras estão dialogando com as coisas, com as outras ciências, com as outras artes, áreas do conhecimento que estão ao redor dele. Com a poesia clássica, com o Tiago, com o teatro de grego, com a teogonia. Não é? Às vezes a gente, não é? Esquece disso. É um elemento muito importante. Correto? Dostoiévski não tem uma das gramáticas das mais fáceis. Olha, tem um autor russo que faz uma crítica ferrada sobre ele, por sinal. Que ele não era um bom. Ele não escrevia de maneira muito fácil, mas não no sentido que ele escrevia extremamente difícil, mas assim que ele escrevia bem mesmo. Não é? Mas isso aí é briga, treta entre gigantes. Eu nem me meto nisso daí. Da 34 tem muitas notas de JP Felipe. E já falei de editora de 34. Aqui. Aliás, você tem que fazer esse em quarentena, né, André? De cabral sobre traduções.
Ah, legal, verdade.
Tem que fazer sobre esse daí. Já falei. Fui ler há anos, 10, 15 anos. Como que é? Divina Comédia. Achava que eu era o sujeito mais ignorante do mundo porque não entendia nada de Editora 34. Fui! Até o final, não sei quantas vezes. Só que eu não conhecia, não tinha esse negócio muito de internet, né? Não era divulgado aos grupos. Eu fui conhecendo o pessoal. Quando eu conheci outras traduções, eu falei, cara, aquela tradução é muito difícil mesmo. Tem traduções, como diria um amigo nosso, é mais fácil você aprender a língua original do que o tradutor. Não é? Tem umas traduções que falam de Homero que é assim, pô, você primeiro tem que fazer um curso da língua do tradutor para depois você começar a ler, porque senão você não vai entender nada. Já depois eu falo sobre isso daí, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Senão a gente não vai parar de falar sobre isso. Vamos deixar o André em uma quarentena aí. Falar sobre esse problema de edição, de tradução. Acho legal, a galera tá interessada, né? Mas então, até amanhã, às 10 horas. Até amanhã, sexta, sábado e domingo. Não se esqueça de entrar na loja do nosso querido Romanini. Ele está agora com a coleção Corona Wear. As melhores roupas para você passar na quarentena. Correto? Corona Wear. Mais um aviso: ajuda a gente no Apoia-se. Os links aqui na descrição. Entra aqui no nosso grupo de. A gente tem um grupo de. A gente coloca várias notícias que eu e o André escrevemos. Chama aqui Oliver News aqui embaixo. Um grupo no Telegram. Certo? Coloque sua lista de e-mail para a gente sempre te enviar. A gente sempre via toda terça e quinta os nossos podcasts para vocês. Via também e-mail. É sempre importante que vocês assinem, porque, meu, vai que a gente derruba, tal, pelo menos tem o e-mail de vocês. Ok? Então, muito obrigado e até amanhã, 10 horas, a gente passou um pouquinho do horário, mas hoje o assunto estava bom, né?
Hoje
Merece.
foi bom, foi produtivo.
Foi produtivo. Um forte abraço e até. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 17?
16.
Um forte abraço e até o feriado de Tiradentes, dia 21. Já estou comemorando, que já vai ter. Na terça-feira. Tiradentes. Vai estar em quarentena, meu. Assim vai em feriado, não importa.
Todo dia,
Tiradentes.
feriado.
Até a próxima.
Abração.